Let me tell you something, right? Sometimes the worst things that happen in your life will put you directly in the path of the best thing that will ever happen in your life. So don't forget that shit, you heard?
My G's and my Jesus. Como é que estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Em casa. No trabalho. Onde estiverem. Bem-vindos a mais um episódio de Estar à Nossa Hora. Hoje estou particularmente empolgado com o episódio, porque hoje acho que vou decidir que está na altura de me comprometer a tomar a medicação, pá. Dando um seguimento ao episódio passado, aquela crise existencial que o gajo teve. Acabei por ter aquela consulta com o médico, com o psiquiatra, na segunda-feira. E com a consulta com o psiquiatra, eu tive uma consulta com o psiquiatra e depois fui tomar a injeção. Na consulta com o psiquiatra foi... Pá, eu acho que uma das cenas que me tem estado a fazer um bocado de confusão com o psiquiatra é que a própria situação de falar com o psiquiatra é muito... Eu falei com ele, acho que cheguei a falar com ele nos internamentos, já. Ele ia aparecendo por lá. Por acaso é uma cena que eu já nem me lembro bem. Naquela altura eu estava tão sedado que já nem me lembro bem. E estava tudo a acontecer tão rápido que eu já nem me lembro bem. Mas é outra daquelas cenas que eu acordo de manhã e sei que tenho essa consulta, portanto acordo logo mal disposto. Nada contra o trabalho que eles estão a fazer comigo, porque eu sinto que, pá, estão a fazer um bom trabalho, em acompanharem-me e a quererem saber e não sei o quê. Mas, pronto, muitas das vezes quando eu vou ter estas consultas eu acordo logo mal disposto e não me apetece ir e não tenho vontade de ir. E isto é para vos dar um bocado de contexto àquilo que eu fiz depois da consulta. Portanto, como vocês sabem, eu venho para aí de há 2-3 semanas para cá, eu não tenho estado a tomar os medicamentos. Tenho estado a sentir bem, não tenho estado a ter stress. Pá, acho que os tremores das mãos e não sei o que, acho que já estão tipo, muito mais calmos. E agora, tipo... Acho que está na altura de me comprometer a tomar a medicação, porque eu depois da consulta com o psiquiatra, que foi um bocado frustrante, mas mesmo assim ele baixou-me a medicação, porque eu disse-lhe tudo o que eu tinha para dizer. Disse-lhe que o que é que me estava a fazer lembrar de tomar os medicamentos, que me estavam a fazer lembrar as coisas do passado e coisas que eu queria pôr para trás das costas. E acho que isso é meio um bocado de orgulho que eu estou a sentir. Porque depois eu fui falar, quando foi a hora de tomar a injeção, eu fui falar com outra, com a senhora que me costuma dar a injeção. Pá, foi refreshing, porque eu acho que ainda não tinha falado com ela sobre esta situação que eu tinha estado a sentir. Então quando eu falei com ela eu disse-lhe, tipo, eu curtia que me dessem um voto de confiança para não tomar os medicamentos. E o que ela disse foi tipo... Perdão. O que ela disse foi que ninguém, no seu perfeito juízo, tendo em conta aquilo que já me aconteceu, me vai dizer, olha Martim, vamos confiar em si, e se acontecer outra vez, aí sim começamos a tomar os medicamentos todos outra vez. Portanto, mais vale prevenir do que remediar. É aquele típico, aquela típica. E ela chegou a dizer até que... Pá, começou a falar da doença, da bipolaridade e não sei o quê. E eu próprio comecei a ficar um bocado irritado logo no início, porque ela estava a dizer que o Martim tem que aceitar, não sei o quê, tem que aceitar a doença, nananã. E ao falarmos sobre isso, enquanto estávamos a falar sobre isso, acabámos por falar de alguns sintomas que eu tive quando eu tive os dois acontecimentos que me levaram a ser internado. E ela ao falar, estava, pá, estava mesmo, estava bué da calma, estava mesmo tipo, estava, eu não, eu acho que ela falou mais do que eu falei, tipo, eu estava mais a ouvir do que a falar e a tentar explicar a minha situação e aquilo que eu tenho estado a sentir, do que com o que estava com o médico, porque com o médico eu senti que eu tinha que me justificar para ele eventualmente baixar a medicação. E como eu tive que falar tanto e mesmo assim não, pá, não foi, nós discordámos ali nuns pontos, porque o médico não disse que ia baixar a medicação, mas que não íamos parar para já, mas estamos a baixar a medicação com o intuito de parar. Isso também foi bacana da parte do médico. Mas quando eu estava a falar com ela foi tipo, pá, foi bué da diferente, eu não consigo explicar como é que eu me senti, mas senti-me bué tipo, apeteceu-me pesquisar sobre a doença em si. E pronto, depois ela deu uma, foi quando ela deu-me a injeção, eu disse-lhe, pá, não tenho estado a sentir bem, e depois dela me dar a injeção, ficámos lá sentados a falar para aí mais 15 minutinhos, em que ela teve-me a dizer tipo, que, não, que me fazia bem eu ir falar com alguém que também tivesse, pá, que também tivesse na mesma situação, se calhar mais à frente no processo do que eu, ou seja, que já tenham tido stresses com fumos e com essas situações de terem episódios. E quando eu falei com ela, senti-me bué da bem. Senti-me bué da bem. Não que quando eu esteja a falar com o médico não me sinta, só que quando eu estou a falar com o médico é mais tipo, parece que estou lá mais tipo a pedinchar para me baixarem a medicação. Acho que é isso. E com ela, como ela não acompanha tipo, com tanta regularidade do que o médico, se calhar até acompanha mais. Mas mesmo assim, tipo, eu quando vou lá, eu vou lá mesmo só para tomar a injeção e bazar, porque é aquela cena, tipo, eu não quero estar ali, tipo, eu quero bazar de lá, não quero estar ali, quero ir lá, bater e bazar. Estão a ver? E ela foi bué da welcoming, tipo, de perceber, de me fazer entender que, pá, que eu tenho este stress, não é? Que não é bem um stress, porque posso ter uma vida completamente normal tomando a medicação. Eu acho, eu continuo a achar que tipo, já está na altura de parar, porque eu já me sinto bem, mas de facto o que me tem estado a acontecer ultimamente é que eu estava a passar uma, por exemplo, no último episódio daquela crise existencial que eu estava a ter, foi tipo um meio com, tipo, eu depois fui ouvir o episódio e foi meio que me relembrar de que tipo, há fases depressivas nesta doença. Tipo, tu podes estar bué eufórico e depois podes estar bué embaixo. E ali eu estava meio no intermédio, que é o que eu tenho estado a sentir que eu estou agora. Tipo, estou aqui numa zona, num impasse de emoções em que eu estou, não estou bem a fazer nada, tipo, não estou bem contente, não estou bem triste, estou tipo, meio ali no intermédio. Essa crise existencial apareceu meio por causa disso. Eu depois fui ver, tipo, depois de ter estado a conversar com ela, eu fui ao McDonald's almoçar e estava, enquanto fui almoçar sozinho, e quando estava a almoçar estava a ver vídeos de, pronto, da doença. E uma das cenas que aquilo me fez relembrar foi, eu comecei a ver os sintomas, tipo, coisas que os psiquiatras perguntam quando se está a ter um episódio, e eu relembrei-me dos meus episódios. Eu acho que era interessante até, não sei se, eu acho que era um bocado pesado para vocês, não sei se é muito, não sei se é o ideal, mas eu acho que é um bocado pesado eu mostrar-vos tipo os áudios que eu fiz quando estava a ter os surtos, porque eu, quando estava a ter os surtos, eu estava mesmo tipo a ter os sintomas que eu ouvi nestes vídeos. Nestes vídeos eles estavam a dizer que tipo, pensamentos muito rápidos, pensamentos de grandiosidade, tipo, de seres imbatível, de tipo, correres para, tipo, não é correres, mas é tipo, estás bem ativo, e depois tens aquela fase mais depressiva, isto na fase eufórica, e depois tens a fase depressiva, que é tipo, uma fase em que tu estás mais, pá, estás em baixo, e este é tipo, os picos da, vão-se, tipo, a bipolaridade é esta cena, é este desregulamento das emoções. É o que eu tenho estado a perceber. E agora, tipo, eu, ao ver esses vídeos, eu, tipo, eu voltei-me a relembrar de como é que eu me estava a sentir naquela altura. Porque eu, quando estava nessa altura, eu estava a dizer que era... Tipo, eu, quando tive o primeiro stress foi... Eu tinha fumado muita ganzas e, tipo, foi um seguimento. Eu comecei a sentir-me gradualmente mais, tipo, invencível, estão a ver? Nos meus pensamentos, tipo... Tipo, eu estava a dizer, pá, eu vou ser jogador, eu vou conseguir ser jogador. Não é que essas cenas não pá, é aquela cena. Para mim, estava a fazer todo o sentido. Não é que agora não faça, mas é tipo... como é que eu ia te explicar? Com o diagnóstico que os psiquiatras fizeram, eles estavam-me a conhecer pela primeira vez. Quando eu fui para o hospital pela primeira vez... E os meus pais me mandaram para o hospital, ou me levaram ao hospital pela primeira vez antes de ser internado. Eles, o psiquiatra que estava lá presente, teve a fazer-me perguntas. E ele, ao fazer-me perguntas, notou que, provavelmente, notou isto, notou que eu estava a ter pensamentos muito rápidos, estava a divagar, estava a falar muito rápido e lembrava-me de uma coisa, começava a falar de uma coisa, depois estava a meio de uma conversa com ele e já estava a falar sobre outra coisa. Eu estava com pensamentos de tipo, pá, eu posso gastar dinheiro, que sei que vou fazê-lo. E depois, eu nestes vídeos, estava a ver os comentários e isso é que me trouxe um bocado para a realidade outra vez, de pensar que, pá, isto é uma cena que é séria, não se deve brincar bem com isto. E não se deve brincar bem com esta doença, porque acho que um dos vídeos que eu vi até dizia que, tipo, os pensamentos suicidas desta doença são muito mais altos, são tipo 30% mais altos do que uma pessoa, tipo, sem que não tenha, pronto, não tenha esta doença, ou que não tenha sido diagnosticado com esta doença, ou uma cena assim. E sim, tipo, ao falar com ela, tipo, eu percebi mais ou menos que ela estava mesmo, tipo, não é que o, lá está, não é que o médico não esteja a fazer a mesma cena, mas esta doutora, tipo, pá, estava a falar com uma suavidade, tipo, foi diferente, era diferente estar a falar com uma senhora do que estar a falar com um senhor, não sei, não tirando o mérito todo do meu médico, porque eu acho que ele até é bastante, tipo, é simpático comigo, é bem disposto quando me vê, não é, tipo, é, tipo, tipo, como é que se diz? Não é, tipo, não sei explicar, mas não é, tipo, pá, não é mau para mim. Ele tenta perceber sempre os meus pontos. E depois pode não concordar ou concordar. E eu com a médica, tipo, eu não estava ali bem a bater boca, eu estava mesmo a ouvir a opinião de outra pessoa que não a do médico, porque eu com o médico, eu já venho de um passado em que eu já discordei de muitas coisas com ele, e muitas das vezes é difícil, é tipo, ouvis a tua mãe. Às vezes é difícil tu ouvires a tua mãe ou o teu pai, porque, tipo, vocês já tiveram, têm cenas que não concordam. E eu com este médico, às vezes, há cenas que eu não concordo muito bem, porque é ele, é meio que é ele que gera a minha medicação. Há vezes em que eu estou ali para dizer, olha, pá, eu não quero tomar mais isto, meu. E ele diz que não, olha, Martim, vais ter que continuar a tomar. E é uma cena que eu tenho meio que estado a fazer força contra ele, tipo, ali a fazer meio que um braço de ferro na minha cabeça, tipo, de que, pá, eu não vou fazer o que ele me está a mandar fazer. E ao ver estes vídeos, tipo, eu passei a tarde a ver alguns vídeos, tipo, estava a arrumar a casa a ouvir, e pronto, comecei-me a lembrar de porque eu ainda não tinha feito esta pesquisa mais, um bocado mais intensiva, estando no estado em que estou agora, tipo, mais receptivo a perceber. Eu sei que há uns episódios atrás eu não estava nada, mas lá está, com o tempo a passar e com o tribunal e com esta consulta que eu tive, que já não tinha uma consulta com o psiquiatra, ué, e ver que ele está a tentar, tipo, baixar e ir baixando a medicação, tipo, fez-me, tipo, ok, eles estão a colaborar comigo, também está na altura de eu começar a colaborar com eles também. E isto a mim, tipo, pá, ajudou-me, ué, porque agora, pá, vou-me comprometer, vou tomar, não é? Já percebi que, tipo, sem eles eu consigo estar estável, mas acho que com eles ainda consigo estar mais estável ainda. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Yeah. E pronto, continuando a explicar a cena que eu tive nos internamentos, era tipo, era muito isso, era tipo, nos internamentos, no, nos surtos, era tipo, quando eu fui ao hospital, nos dois hospitais, aí hospital, já ia. Quando eu fui aos dois hospitais, tipo, em cada um dos acontecimentos, os médicos fizeram este, tiveram esta primeira amostra de mim, porque nenhum dos médicos me conhecia. Quando tu apareces no hospital e estás a ter um surto, eles não te conhecem, ou seja, eles vão-te fazer perguntas consoante o teu estado de espírito e vão-te perguntar, então, Martina, onde é que você é? E eu lembro-me que, ao falar com eles, eu já estava muito exaltado, tipo, não queria, tipo. Na segunda vez, então, foi pior, porque eles já sabiam que eu tinha um historial e estava de internamento compulsivo, portanto, a partir do momento em que eu comecei a falar demasiado e a dar demasiado intel do que se estava a passar, eles perceberam logo que eu não estava bem e ativaram logo um internamento compulsivo. Então, já. Yeah. Mas pronto, quando eu estava nestes hospitais, os gajos faziam-me essas perguntas e eu ia respondendo consoante, tipo, aquilo que eu estava a sentir mesmo. Tipo, eu acho que nunca nenhum dos surtos foram cenas que eu não senti e que não sinta agora. Estou a ver, tipo, foram só cenas que eu dizia estava a ser bué da bold nas minhas afirmações. E isso para as pessoas passa, tipo, tendo esta doença, tipo, pronto, passas isso cá para fora, tipo, estás bem instável e estás a ter pensamentos que não devias estar a ter e não sei o quê, mas eu acho que os pensamentos que eu estava a ter, pá, eram pensamentos que eu sempre tive, tipo, a cena do meu pai, a cena de ser jogador, a cena de querer ter o podcast, a cena de querer, tipo, pá, sei lá, tipo, tudo. Tudo o que eu estava a dizer, pá, foram cenas que eu sempre. A cena, olha, no segundo internamento porque o segundo internamento também teve a ver. Ainda teve a ver muito com o meu pai. Ainda teve lá cenas que eu não tinha bem resolvidas, mas ainda teve muito a ver com o meu pai. Mas já. Yeah. Então, pá, foram sempre cenas que eu. Acho que foram sempre cenas que eu senti e que ainda sinto hoje em dia. Que são possíveis de acontecer. E que são possíveis de curar, no caso do meu pai, porque acho que até já está bem melhor, desde que eles não estejam sempre em cima de mim com os medicamentos e que deixem para mim essa parte, porque eu estou aqui a dizer que me vou comprometer, não é? Eu não preciso de lhes dizer para eles confiarem e não preciso que eles andem atrás de mim a perguntar se eu tomei ou não tomei. Porque ultimamente, como eu não tenho estado a tomar e já disse, já tivemos uma discussão a dizer que ah, eu não quero tomar, eu não quero tomar, eu não quero tomar. Eles, entretanto, pararam de estar em cima de mim a dizer: Martim, vai tomar, vai tomar, vai tomar, porque eu já tinha dito: pá, não vou tomar. E agora, se calhar, vai ser mais tranquilo eu fazer a medicação com o meu ritmo, tipo, tomar quando eu tenho que tomar, vou tomar todos os dias, não é? Mas, tipo, não tenho que esperar que a minha mãe me venha a dizer: olha, já tomaste. Pá, estou aqui a dizer que me vou comprometer, porque me vou comprometer. Tal como fiz isso com as gansas. Vou fazer a mesma cena agora com os medicamentos, porque acho que não perco nada com isso, meu. A única cena que eu estava a perder era o meu, pá, estava bem orgulhoso. Estava orgulhoso, tipo, eu quero vencer esta doença, tipo, sem medicação. E eu estou a dizer, tipo, eu continuo a achar que não preciso, mas, tipo, pá, não perco nada em tomar, tipo, é só um medicamento, toma aquela merda e está a andar de mota. É da maneira que saímos todos felizes. Faço só um favor aos meus pais e aos médicos e não sei o quê. Não faço a mim, mas pronto, olha. É melhor do que coisa. Mas pronto, e aí foi. Acho que foi mais a conversa com a médica que me fez, tipo, ir pesquisar. Porque ela disse que ia falar com alguém que estivesse mais à frente, mas tipo, com o seu tempo, tipo, não precisava de ser já. Eu disse, pá, se conseguir. Era fixe, eu até curtia de falar com alguém que tivesse essa mesma condição, digamos assim, porque a pessoa com quem eu falei que tinha esta condição era um que estava no meu internamento e pá, ele era mais novo do que eu, fomos diagnosticados com uma doença ao mesmo tempo, portanto, e ele até veio aqui ao podcast, vocês não sei se vocês se lembram ainda, foi o episódio 11, se quiserem ir ver, mas é engraçado que eu sei estas merdas todas de cor. Mas foi bacana saber que ele também tinha, porque eu vi que ele também não estava bem e fez-me sentir mais welcome, mais bem, mais acolhido, saber que alguém que eu conheço também tem. Não que eu queira que toda a gente tenha, não desejo isso a ninguém, porque de facto é uma cena que é exaustiva, pá. É exaustivo ter estes ups and downs de emoções e tipo pensares em cenas e não sei o quê, tipo, é cansativo, mas para mim tipo, pá, honestamente nem é, mas é aquela cena, tipo, é para toda a gente ficar mais relaxada, um gajo vai tomar e pronto, wish for the best. Yeah. Entretanto, isto foi na segunda-feira, não é? Na terça-feira, o que é que eu fiz na terça-feira? Já nem me lembro. Eu acho que agora, como agora já não tenho aulas, pá, tem estado a ser muito, pá, muito, pá, passo o dia em casa, vou jogar COD ou assim, tipo, com os meus amigos, tipo, não tenho, ah pá, já fui ao ginásio, provavelmente fui ao gym. E na quarta ou na quinta-feira tive uma run, ou seja, já apareceram estas runs de basquet, que são basicamente uns pá, alguém organiza arranja um pavilhão, organizam tipo, chamam para aí 15, 20 gajos e fazemos roda-bota fora com equipas aleatórias, tipo, e jogamos até já não dá para jogar mais, tipo, apitamos nós as faltas e nananã, e ficamos lá a jogar. Pá, e eu devo dizer que soube-me super bem estar a jogar. Porque já não jogava desde o último. Desde o último jogo da época, não é? Aquele jogo em que eu joguei os famosos 3 minutos. Epá, foi bada bom. Foi bada bom, estava a jogar, tranquilo. Pá, mandei umas pedradas ali no início, mas depois meti umas trecas, uns midis, uns mid-range, uns layups, umas assists, pá, fiz um bocado de tudo, pá, e fez-me, pá, senti-me mesmo bué da bem, estou, pá, quer que haja mais, não é? Para um gajo ir mantendo, batendo umas bolinhas, mas saí de lá todo partido, isto não correr, não fazer exercício físico sem ser ginásio, de facto é mesmo detrimental, que tipo, se tu não estiveres a correr, se tu não corres, se não andares de bicicleta ou assim, não, estes esportes mais de impacto, pá, causam mesmo mazelas no corpo, tipo, que vocês não têm noção, é tipo, eu devia sair de lá com os pés todos na, com os pés na merda, tipo, não conseguia andar, os meus dedos grandes dos pés não estavam a funcionar, tipo, de tanto embate que já não estava habituado, os meus pés não estavam a funcionar e ainda agora me estão a doer. Portanto, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isto, não é? Não é só ir ao ginásio, tenho que começar a correr ou fazer qualquer coisa, porque acho que estas runs vão ser sempre às quintas-feiras e depois tipo, é descansar a semana toda até na quinta-feira outra vez voltar a jogar. E depois é descansas uma semana, voltas lá, já estás healed. Mas tipo, voltas e já estás com dores outra vez. Portanto, vai ser sempre ali. Eu acho que quando tu perdes as dores é quando já estás há muito tempo ali a massacrar. Eu agora, para ficar sem dores, eu teria de ter estado a jogar esta semana toda e não aconteceu isso. Portanto, já, alguma coisa eu vou ter que fazer. Pá, correr nunca foi a minha cena, meu. Nunca foi a minha cena, nunca percebi bem, tipo, a malta que vai correr. Porque para mim, tipo, é mais tipo. Tens de correr a fazer desporto, não sei se bem, não, nunca considerei bem tipo, ir correr um desporto, para ser honesto. Mas lá está, respeito quem o faz, porque é uma cena que eu não consigo fazer. Não consigo mesmo fazer, tipo, estar ali a correr sem destino, tipo, para onde é que eu vou? Estou só a correr e mais nada. Tipo, não vou marcar um cesto, não vou marcar golo. Não sei, nunca achei muito apelativo. Prefiro ir andar de bike, tipo. Porque andar de bike é aquela cena, tipo, estás meio que a conduzir uma cena, tipo, estás entretido. Correr é tipo, é só tu e estás a correr. Há aqueles clubes de corrida em que eles juntam bué da malta e tudo e vão correr, tipo. Se calhar devíamos juntar um desses para conhecer pessoas. Eu já sei de um que existe agora, que é de um gajo que é um influencer. É um influencer assim novo, que lançou agora a sua marca de corrida. Marca de corrida. A sua cena do Run Club. Lançou o seu Run Club e. Epá, dizem que aquilo é bacana. Eu curtia de perceber qual é que é. Pá, quais é que são os trajetos, o que é que eles fazem, tipo. Por acaso era engraçado depois vir aqui contar. Próxima vez que houver, vou um desses. Estou aqui a dizer, mas pá, não sei se vou cumprir, honestamente. Porque lá está, é uma cena que eu não. Não vejo ali grande, mas lá está, respeito quem o faz, sempre com respeito. Isto aqui é o que eu estou, sempre que eu falo, eu não estou a denegrir ninguém, não estou a mandar abaixo ninguém. Isto é só positive vibes, all good vibes, world in peace, paz no mundo, malta, paz no mundo, ok? No episódio passado eu acho que cheguei a acabar a tentar explicar a minha opinião sobre Deus, acho eu. E entretanto acabei por não ir pesquisar nada. E isso é uma cena que é engraçada, porque imagina, eu há bocado estava a falar da cena do internamento e tipo do hospital e dos sintomas que se tem num surto. E uma das cenas que eu tive, que vocês tiveram aqui e presenciaram, foi uma pesquisa que eu disse que ia fazer sobre a paz no mundo. E uma das cenas que se tem com esta, quando se está a ter um surto, é tipo, tu queres iniciar projetos. Tipo, queres iniciar uma cena. E se calhar vocês estão a assistir a uma agora. Eu iniciei este projeto do podcast, tipo, foi uma cena, tipo, assim que eu saí do internamento, foi uma das cenas que eu estava, tipo, vou começar a fazer isto. E isto podia ter corrido bué da mal. Quer dizer, não podia, porque não há nada que possa correr mal. Mas. Basicamente, essa pesquisa eu nunca mais toquei. Eu disse que ia fazer e nunca mais toquei nisso. Porquê? Porque, tipo, é aquelas cenas que tu tens aquele impulso bué da grande, aquela euforia de fazer, de fazer agora esta cena, e depois aquilo, passado uns dias, uns quantos tempos, tipo, vai morrendo, e às tantas já nem estás a trabalhar naquilo. E eu agora com o mestrado e com a cena toda, tipo, que se meteu aí pelo meio, eu não fiz, tipo, não voltei a tocar naquilo, porque eu penso, põe nesta cena, tipo, é mais ou menos aqui que eu faço a minha pesquisa. Tipo, eu quando trago convidados, ok que já não trago há algum tempo, mas estou a pensar a trazer, e quando eu trago um convidado aqui, é aqui que eu faço a minha pesquisa e venho, tipo, pá, venho falar sobre isso às vezes, tipo, falo um bocado sobre isso e acaba por ser uma conversa interessante. Portanto, eu não percebo, não, continuo sem, pá, é uma cena que eu não percebo, porque eu de facto comecei projetos e, tipo, comprei a máquina quando saí do internamento também, foi uma compra impulsiva, porque eu entretanto não usei bem a máquina, mas lá está, é uma cena que eu queria fazer há muito tempo e comprei-a. Mas há casos piores, há casos extremos em que há pessoas que, tipo, estragam a vida delas, tipo, vão, tipo, à bancarrota, porque vão, tipo, que têm esta doença, que, tipo, vão comprar bué das cenas e nem sequer, tipo, vão fazer shopping sprees e não. Isto foi o que eu li nos comentários destes vídeos que eu estive a ver, tipo, pessoas a dizerem, tipo, que a tia dela tem bipolaridade e fez, tipo, uma compra, tipo,
fez tipo, foi às compras e comprou bué de cenas, bué de sacos, e depois chegou a casa, nem olhou para os sacos, deixou só os sacos à porta de casa. Tens tipo estes casos extremos. E eu sinto só que as compras que eu fiz, ou os projetos que eu iniciei, foram sempre cenas que eu, pá, eu achei interessantes eu fazer e acho que ainda estou a carregá-las. Tipo, eu não preciso de agora escrever num site, porque era o que eu estava a fazer, quando estava a falar sobre a paz no mundo, essa pesquisa que eu estava a fazer. Eu estava a fazer uma pesquisa sobre, tipo, sobre mais, tipo, se era possível haver. E isso é uma cena que nunca se vai saber, portanto, a pesquisa vai ser sempre tipo. Tipo, eu posso escrever um livro. Pois lá está, é a minha opinião sobre essa situação. Nunca vai ser uma cena que é tipo. Nunca vai ser uma cena que é. Pronto, que é. Como é que eu ia dizer? Olha, agora está aqui um carro. Mas o gajo já vai bazar, acho eu. Mas é uma cena que vai vou fazendo com o tempo, pá. Consoante vou crescendo, vou-me apercebendo de mais cenas e vou fazendo, tipo, e faço aqui, por exemplo, quando trago alguém, exatamente. E é muito isso. Eu acho que não larguei essa pesquisa de todo. Tipo, eu vou tendo essas conversas, tipo, às vezes com as pessoas. Nomeadamente quando eu falei com aqueles americanos, não sei se vocês se lembram do episódio passado, eu falei, tinha dito que tinha falado com os americanos que me vieram perguntar sobre Deus e não sei o quê, e nós acabámos por falar e ter a nossa, tipo, falar de, por acaso eu não cheguei a perguntar, eles deviam dizer que não, provavelmente, mas lá está, quem acredita em Deus devia achar que vai haver ou não, porque tipo, Deus está no comando, mano. Deus é pai. Deus é pai, tipo, ele sabe que eventualmente com o evoluir da humanidade vai haver, tipo, vai haver paz, mano. Se vocês pensarem bem, é o que eu já disse, tipo, em alguns dos episódios aqui, é tipo, malta, já houve escravatura, já houve mais, não estou a dizer que não haja hoje, mas já houve mais do que havia, tipo, à cara podre antigamente. Isso é uma vitória para a humanidade. Tipo, a ver já este senso comum. E eu honestamente acho que com o tempo, pá, vai diminuir. Vai levar o seu tempo, muito tempo mesmo. Muito tempo, muitos anos, milhares, milhões de anos. Mas pá, acho que só pensando, só tipo, pois, só tipo, trabalhando para essa paz é que nós vamos alcançá-la, não é? E eu acho que cada um devia estar a trabalhar para isso, pá. Se não estás, estás mal. Trabalhar para a tua paz interior, que vais pensar, vais trabalhar para a paz dos outros também. Trabalhas para a tua paz interior da maneira que tu achas que é correta. Mas já, quinta-feira foi essa run. Sexta-feira foi a festa de anos da minha irmã, que... Pá, vi lá uns putos da minha, do meu colégio antigo. Pá, para já, a minha irmã fez 18 anos, que para mim é ridiculamente ridículo. Tipo, eu não sei se vocês conseguem ouvir a música que este gajo está aos altos berros, sozinho no carro, a ouvir a música. Também estou a dizer sozinho no carro, eu também estou aqui sozinho a falar sozinho. Não sei quem é que é mais maluco. Mas, se calhar vocês conseguem ouvir, deve estar a fazer algum bocado de interferência. Mas também fica aqui uma música de fundo assim bacana. Não sei se conseguem ouvir já. Mas já, vi uns putos que, pá, que já não vi há tanto tempo. Foi bada estranho vê-los a fumar lá fora já. Eram putos que vinham lá à casa quando eu tinha tipo 13 anos e a minha irmã tinha 6. Tipo, eu já tinha tipo idade. Já tinha idade para me lembrar dos miúdos. Tá, então, pá, o tempo passa mesmo a voar. Passa mesmo a voar. Eu acho que também já disse aqui várias vezes que tipo, vou fazer 24, meu. Tipo, eu já estou cada vez mais perto da casa de ser-me 30. Estou mesmo cada vez mais perto. E vocês também. Estão sempre cada vez mais perto de serem 30. Ou mais. Não sei quem é que... Ou mais, sim, ou mais, porque eu sei malta que ouve este podcast e não é, já ultrapassou essa fase. Mas pá, estamos todos a ficar muito velhos, pá. Isto é cada dia que passa, é mais um dia. E o Bart está a fumar uma ganza. Ah, não, é Aikos. Ok. Estava a ver. Mas já, sexta-feira foi esta festa de anos da minha irmã. Estava lá a minha família toda, algumas da família. Pá, uma das cenas que eu levei um bocado a peito e que achei muito, muito mal educado foi que a minha irmã mais velha não quis ir à festa de 18 da minha irmã. E isto aqui devia ter sido punished by my mama. Não foi à festa de anos da minha irmã para ir a um casamento. Hã? Caramimi. Se fosse eu... não vou estar aqui também a dar de boche. Mas, de facto, foi um bocado mal jogado. Foi polémico lá em casa. Acho que malta toda, a família que foi à festa, que não sejam amigos, tipo... Estava tudo a perguntar pela minha irmã mais velha. E pronto, eu tive de dizer onde é que ela estava, né? Estavam-me a perguntar onde é que ela estava, eu tive de dizer. Olha, foi um casamento. A minha avó ficou logo. Então, mas foi à festa da... Não veio à festa de anos da irmã? Acho que isso não se deve fazer. E eu disse, pois, velho, o que é que queres que eu faça? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada, é verdade. E não posso mesmo, pá, a Alicia já é maior e vacinada e ela sabe o que é que há de fazer. Mas eu acho que falta-lhe ali um bocado de régua, pá. Falta-lhe ali um bocado de régua da minha mãe. Entretanto, sábado. Sábado foi o quê? Acho que sábado foi chill day. Trabalhei, entretanto, esta semana, tipo, fiz aí umas entregas e uns party service, que é basicamente pôr frigoríficos tipo com jola e com barris de jola em zonas onde vai haver eventos. Pá, duríssimo. Saí de lá. Isto foi na sexta-feira ainda. Isto foi na sexta-feira. Não foi no sábado. No sábado acho que foi rest day. Acho que descansei só. Ou não? Não descansei nada, que fui trabalhar à noite também. Mas fui fazer esses party service e devo dizer que, pá, saí de lá mesmo morto. Está um bafo gigante agora, está um bafo descomunal ultimamente em Portugal. Acho que esta semana vai ficar mais low-key, não vai estar tanto calor. Mas, pá, foi trabalhar ao sol, sem tomar o pequeno almoço, das 9 da manhã às 3 da tarde, sem comer nada, ali a carregar barris e a levar de um lado para o outro, a conduzir a carrinha. Pá, por acaso nem conduzi. Foi uma cena bacana com o mano que veio comigo assumiu o cargo da condução, mas foi bacana. Isso foi bacana. Mas já, saí de lá morto. Saí de lá mesmo morto. E já, depois no sábado voltei a fazer de promotor para a Carlsberg, em que estive basicamente a fazer fazer gravuras em porta-chaves, tipo a escrever nomes das pessoas ou merdinhas que elas quisessem escrever em porta-chaves da Carlsberg. Bué da tranquilo. Pá, estou a sentir que este grupo, esta agência, está-me a acolher bué da bem. E eu vou ter uma entrevista agora na terça-feira, em que eu estou, tipo, mano, eu nem sei bem o que é que eu vou lá... Eu não sei qual é que é o trabalho que eles fazem. Tipo, foi basicamente o chefão desta empresa que me disse, olha, eu tenho um departamento de design, agora que já sei que tu estás em design, vai lá ter uma entrevista e vês se queres fazer um estágio. Pá, eu quero bué fazer um estágio, mas eu não sei o que é que a empresa faz. Eu não sei, tipo, se é a área que eu gosto. Não sei se me vão pôr a fazer coisas que eu gosto. Portanto, é ir ver e ver. É ir ver e ver. Tenho agora, segunda-feira, que vou lá trabalhar, ajudar a arrumar o armazém. E depois, terça-feira, vou ajudar a arrumar o armazém outra vez. E a meio do dia vão-me chamar. Tipo, a meio do dia vão-me chamar... para ir ter a entrevista. Mas lá está, eu não sei o que é que eu vou fazer para a entrevista. Tipo, vai ser o quê? Tipo, ela disse, tens o teu portfólio contigo, trazes o teu portfólio e mostras-me as tuas coisas. Só que as coisas que eu tenho no meu portfólio são uma merda. São uma trash. Me trash that shit. Let me trash that shit, nigga. Let me trash that shit. Put that shit in the trash. Mas yeah, as cenas que eu tenho no portfólio estão muito fracas. Eu tenho vergonha de mostrar aquilo tipo, para profissionais. Mas eu tenho tipo, de mostrar alguma coisa que eu tenho tipo, para arranjar trabalho, né? É pior. É pior se eu for lá e só com charme arranjar o trabalho. Que era o ideal, mas isso também não é muito realista. Mas já, vou ter que mostrar ali alguma coisa. Eu até tinha tentado. Eu nem sei se vou preparar tipo um diálogo para apresentar o portfólio. Acho que vou lá tipo mostrar as imagens que eu tenho, não é? Olha, foi isto que eu fiz. Fiz isto porque X e porque X. Foi para a empresa tal e para o estágio tal. E pronto, mas eu não tenho muita coisa que para mostrar de design gráfico, tipo, os trabalhos que eu tenho lá trabalhos de design de produto, ou seja, tipo, uma cadeira que eu fiz, tenho aplicações random que eu fiz, tenho logotipos que eu fiz, pá, e não sei, e estou ainda nervoso, pá. Estou nervoso, não sei se vou ficar com coisa, mas pá, lá está, é aquela cena, tipo, se calhar vou ficar e há que ter essa mentalidade, não é? Que vou ficar, porque eu preferia muito mais estar a fazer estes trabalhos que podem ajudar a minha carreira como designer do que estar ali a carregar pão e barris de jola e ainda a ser promotor. Isso aí é os plus, um gajo pode fazer para safar e para receber ali uma guita extra, mas eu acho que se eu conseguir este trabalhinho ou este estágio, pá, vou-me largar logo dessa cena, tipo, nem vou fazer mais. E depois até há a possibilidade, se houver a possibilidade de eu ficar, não sei qual é que é a ideia deles, tipo, não percebi bem, mas basicamente eu na sexta-feira estava lá a ajudar e nós fizemos bué das cenas, tipo, nestes party service de Jola nós tivemos que ir e voltar ao armazém e ir e voltar ao armazém e ir. Então quando uma das vezes que eu voltei, o chefão que estava lá, o chefe mandou-me: olha, Martim, se quiseres ir lá falar com a Inês, que é a não sei o que do design, tipo lead designer lá da agência, se quiseres ir lá acima falar com a Inês, podes ir. Pá, eu fiquei todo borrado, porque eu tinha de ir lá, no meu próprio pé, e pedir uma entrevista. Então eu estava tipo: olá, eu sou o Martim, não gaguejei, mas estava assim: eu sou o Martim, estou a estudar design, não sei o quê, tipo, meio que já em modo entrevista, todo borrado, todo nervoso, e era para saber se eu podia ter uma entrevista convosco. Eu não sei se o chefe já falou convosco. Ela já falou e ela disse que: ah, mas tu és mais da área de UX UI, que é a minha área, que é a área que eu gostava de estar a trabalhar, que eu quero trabalho. E pronto, ela disse na boa, marcou para terça-feira e depois reagendou para quarta, só que a quarta eu não conseguia e entretanto voltou para terça-feira e agora terça-feira vamos ver o que é que sai de lá, não é? Depois cá estarei para vos dizer... qual é que foi o outcome daquilo. Mas já, esta semana tenho também o meu exame. O meu exame de faculdade. E depois é quarta-feira. E depois está feito. Está feito o primeiro ano. Já passei a todas. Não tenho a certeza. Mas aquelas que eu poderia estar mais em trouble, tipo, já passei. Que eram metodologias de investigação do design. Que nem me esforcei muito, mas esforcei-me para fazer as cenas. Yeah, nem me esforcei muito, mas esforcei-me. Percebem isto ou não? Tipo, foi ali aquele intermédio. Passei com 12 ou com... Yeah, acho que passei com 12. Depois a projeto... Ou passei com 13? Não, passei com 13. E a projeto passei, estou com 12. Agora tenho a apresentar aquele trabalho que eu já falei aqui inúmeras vezes. Acho que é inúmeras vezes. Mas que eu já falei aqui várias vezes mesmo, que era aquele trabalho de projeto que era tipo sobre, pá, utilizar cenas low-tech. Vocês lembram-se disto? Low-tech, vocês lembram-se disto? Mas vou ter que apresentar esse trabalho que eu não fiz melhorias nenhumas. Foi só tipo vou lá e nem sei bem o que é que vou fazer. Tipo, vou lá apresentar em 3 segundos, porque o meu objeto está horrível. Tipo, aquilo é uma cena, um moderador de conversa que, pronto, se tu concordares com o que a pessoa está a dizer, tu pressionas o botão e aquilo a luz verde acende-se. É isso. Pá, eu fiquei bué da proud de ter feito aquilo, mas o professor não achou e deu-me 12. Portanto, como se começar. Quarta-feira tenho isso, depois sexta-feira de ir à praia com um dos meus bros e pronto, pá, e já estou de férias, já vou estar de férias a fazer a minha vida, que eu espero, pá, espero arranjar cenas para fazer, porque senão vai haver episódios em que eu venho para aqui e não tenho nada para dizer, porque a minha vida nas férias é muito praia e não fazer nada. Portanto, eu vou ter que arranjar aí merdas para fazer, para manter aqui uma atividade e manter aqui uma dinâmica cool para vir aqui contar-vos cenas que me têm estado a acontecer, não é? Porque se eu passar um dia todo em casa, o que é que eu venho para aqui falar? Não venho para aqui falar nada. Mas é a malta. Estamos aí, 45 minutos, easy money. Mais um episódio que se passou. Estamos aqui a... Fizemos aqui um compromisso, digamos, dos medicamentos e pá, yeah. E agora é cumprir, não é? Cumprir e rezar para que na próxima consulta o médico baixe mais ainda, continue a baixar até parar de tomar, porque há a possibilidade de eu não tomar a medicação com o consentimento do mestre, chefe, médico. E depois posso passar a tomar só a injeção. E depois da injeção, pode-se passar a tomar uma injeção de 2 em 2 meses, que vai surgir aí, que ele estava-me a dizer. Epá, e quando assim for, vai estar tudo mais tranquilo, pá, até me vou sentir melhor agora a tomar os medicamentos. Porque, lá está, porque vim falar aqui convosco, precisava mesmo de falar sobre isto, porque, pá, estava-me a sentir... Eu, antes de começar o episódio, estava a pensar, pá, será que falo sobre isto, pá? Não quer que seja uma maçada. Mas, de facto, foi uma cena que eu pensei esta semana, e pá, e o que eu penso tenho que vir aqui dizer, portanto... Yeah, malta, espero que tenham gostado do episódio. Foi mais um episódio de Estar na Nossa Hora. Já sabem como é que é a lenga-lenga. O passado está no passado. O presente é o presente. Não. O passado está no passado. O futuro é o futuro. O presente é o presente. E é onde nós estamos. Por isso, fiquem bem. E fiquem bem.